deixa a sua Bíblia então aberta aí em Juízes, capítulo 11, daqui a pouquinho nós vamos ler. Deixa eu introduzir aqui, meus irmãos, a vida desse juiz, chamado de juiz, porque foram pessoas que Deus usou delas, ou se valeu delas, usar aqui talvez pode ser mal interpretado, mas se valeu delas para livrar os israelitas das opressões que eles tiveram. Para você que conhece, não conhece bem toda a história, Moisés sai com o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e durante alguns anos ele caminha com o povo ali pelo deserto. Moisés morreu e Josué então efetivamente ele toma posse daquela localidade que Deus já havia prometido dar aos israelenses, israelitas, os judeus, enfim. Aproximadamente 2 milhões de pessoas estão ali nesse lugar. Eles fazem ali as devidas batalhas necessárias para tomar posse daquela terra, uma terra, meus irmãos, que de fato já era deles. Deus já havia dado muitas daquelas terras, Abraão havia comprado, ele pagou por aquelas terras, né? E outras ele legalmente tomou posse dela, assim como aqui na nossa região, teve gente que chegou aqui, de quem é isso aqui? Ah, não é de ninguém, o cara fez uma cerca, e cercou o terreno e é dele, e tem muitos aí hoje que tem muitas propriedades aqui na nossa região, dessa forma, de posse. Então, foi isso que Abraão tinha feito, mas quando o povo vai para o Egito e fica lá aquele tempo todo como escravo, outras pessoas invadiram essa terra e ali se estabeleceram ali. Depois, quando Deus liberta o povo do Egito, eles então voltam e vão voltar para a sua terra, né, que era originalmente deles. Alguns povos ali, ok, saíram, outros foram derrotados, mas muitos outros permaneceram lá, né? E Deus havia prometido àquele povo que se eles fossem fiéis, Deus iria dar sossego, dar paz para os judeus. Mas se eles fossem infiéis, Deus usaria aquelas pessoas para castigar os judeus. E assim foi, entra o período então do chamado dos juízes. Josué, ele divide aquela terra entre as 12 tribos, as 12 famílias, conforme o número dos filhos de Jacó. Enquanto Josué está vivo, Josué continuava comandando, havia uma certa unidade. Josué morre, aí cada um faz aquilo que dá na telha. O texto bíblico vai dizer isso, não com essas palavras, dá na telha, né? Não tem essa gíria, mas foi isso que acontecia. E aí, um determinado grupo ali começava a se envolver com os deuses daqueles outros povos, começava a praticar idolatria, se afastava, abandonava o Senhor, o texto bíblico vai dizer assim. Aí eles começavam a sofrer as perseguições, os castigos, as guerras, isso era castigo do Senhor. Então veja que quando um outro povo vinha e oprimia um grupo de judeus, vamos dizer assim, não era exatamente isso, mas vamos colocar uma cidade, né? Porque não era uma invasão no país como um todo, a coisa ainda era muito fragmentada, não era tão organizada como passou a ser organizada, principalmente depois de Davi. A gente está falando ali muitos anos, 500, quase 600 anos antes de Davi, aproximadamente. Então, uma determinada juntamento, família ou tribo de inimigos de Israel entrava nas propriedades dos judeus e ali impunha sofrimento àquelas pessoas, principalmente morte mesmo, matança, era coisa de violência mesmo, escravizava, dominava, né, pilhava os judeus. Aí eles se arrependiam, viam que não adiantava clamar por aqueles deuses estranhos. Aí alguém se lembrava, não, olha, me parece, né, que tem um livro na Bíblia que fala alguma coisa mais ou menos de clamar ao Senhor, porque Moisés falou um negócio. Aí o povo começava a clamar ao Senhor, Deus se apiedava da alma dessas pessoas e levantava um juiz que ia lá, colocava os inimigos para correr. E enquanto aquele juiz estava vivo, todo mundo permanecia na bênção, permanecia ali, agora todo mundo orando, vindo para a escola bíblica, né? Cantando louvores, culto domingo à noite, e discipulavam os outros mais jovens, né, que ainda não tinham todo o conhecimento das escrituras. Aquele juiz morria, aí a coisa desfalecia, e assim esse ciclo vicioso, né, esse movimento pendular, uma hora está quente, outra hora está frio, e aquela coisa assim, isso foi ao longo de mais outros 400 anos. No final desse período já, um dos juízes que aparece aqui é esse sujeito chamado Jefté. Alguns desses juízes, a Bíblia não dá detalhes, outros ela até fala um pouquinho. Sansão, por exemplo, a gente sabe bastante a respeito de Sansão, né? Tem até uma mulher, uma Débora, que foi uma juíza, por um período de tempo, né? Aí sim, ela não era pastora, mas juíza ela foi, né? Jefté, meus irmãos, a Bíblia não vai falar muita coisa a respeito dele. No capítulo 11, eu vou só citar algumas coisas, nós vamos ler menos textos, porque é um capítulo mais longo, mas aí os primeiros versículos nos dão algumas informações básicas. Ele era um filho, né, muitos chamariam de mestiço. Ele era filho de um judeu com uma prostituta amonita. O lugar onde ele estava, Gileade, fazia fronteira com essa outra nação chamada Amon. Então, eles até tinham ali uma comunicação, né, digamos assim, ia para o país do outro, havia ali, digamos, esse intercâmbio, entre aspas, aí. E esse Gileade, pai de Jefté, teve esse filho, né, com essa prostituta amonita, mas não se sabe, provavelmente, enquanto ele era solteiro. Aí ele casa com uma judia, ele tem filhos, e Jefté então seria considerado um filho bastardo. Por isso, quando os filhos, digamos, legítimos, ficam adultos, ficam numa idade própria, eles falam para Jefté, olha, some daqui porque nós não vamos dividir a nossa herança com você. Provavelmente deve ter acontecido quando o pai de Jefté morre, porque até então ele vivia entre os judeus. Jefté vai para uma outra região bem distante, uma outra cidade, um tanto quanto longe, e lá ele se junta com um bando, o texto bíblico vai dizer, de vadios. Esses vadios podem ser pessoas que estavam desempregadas, alguma coisa assim, não tinham nada para fazer, ficava lá, né? Pode ser isso. Mas em algumas outras passagens, esses homens vadios também poderia estar se referindo a pessoas não muito honestas. Eles faziam algumas coisas erradas. Como Jefté era um valente, ele era um sujeito corajoso, dependendo da tradução aí da Bíblia, vai dizer um valente, um guerreiro poderoso. Uma outra tradução diz assim, porque a palavra ela tem muitas possibilidades de tradução, dá a entender que ou era um grupo de milicianos, ou era um grupo de bandido mesmo, né? De mercenário, de bandido mesmo não, de mercenários. Mercenários são aquelas pessoas que vendem a sua força de militar para guerrear para alguém, não importa para qual nação, né? O mercenário, ele luta a favor de quem pagar para ele uma guerra, digamos assim, justa, se é que a gente pode dizer que guerra é justa, né? Mas enfim, já o miliciano, não, o miliciano é bandidão mesmo, você sabe disso, né? Jefté se torna o chefe desse bando de pessoas aí. Acontece que os amonitas, o rei lá deles, ele chega para essa região ali de Gileade e um pouco mais para dentro ali, para a região de Efraim, tá? Então ele vai avançando para esse outro país. Vamos imaginar aqui, só para você ter uma noção, né? Brasil, você tem noção, faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, né? Então vamos imaginar ali o Paraguai fazendo fronteira com Santa Catarina, né? Então, se o Paraguai resolvesse invadir o Brasil, invadiria por ali primeiro, né? Aí de Santa Catarina vai pegar um pedacinho de São Paulo, Mato Grosso, né? Mais ou menos esse movimento os amonitas estavam fazendo e estavam dizendo que aquelas terras onde aqueles judeus estavam ocupando eram terras deles, dos amonitas, e que eles eram invasores, eles foram lá e fizeram guerra, eles invasores, e os amonitas então estavam querendo tomar a terra de volta. Isso dura um tempo, e aí os moradores, principalmente de Gileade, estavam sendo oprimidos. Deus se apieda da alma deles, e eles clamam ao Senhor pedindo um livramento. Deus já havia dito um tempo antes que daria um livramento, mas não se fala mais nada. Esses líderes não conseguem, então o que eles fazem? Eles se lembram do Jefté. Olha, vamos lá chamar o Jefté. Manda uma comissão lá na outra cidade distante onde Jefté estava e chega lá e fala para ele: ó, Jefté, a gente está passando por um perrengue lá, então vá lá ajudar a gente, você é o cara preparado para esse tipo de coisa. Se você for, nós vamos recompensar você, você vai ser o chefe do nosso exército, né? Aí Jefté fala assim: olha, eu posso até ajudar vocês, mas eu não quero ser o chefe do exército, não, eu quero ser o governador. Ele pede mais, né? E aí eles não tinham outra saída, tá bom, então se você derrotar os amonitas, você vai ser o governador nosso lá. E assim eles então aceitam. Jefté vai para Gileade, estabeleceu ali o governo, toma posse, beleza. Ele então manda um mensageiro com uma mensagem para o rei de Amon, usando de diplomacia. Ele primeiro fala: olha, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu acho que você está meio equivocado, vamos guerrear não, fica na sua, a gente fica na nossa aqui e tal. O rei amonita fala: não, está errado, a gente quer o que é nosso, a gente está reivindicando aqui porque vocês usurparam essa terra nossa. E aí a gente vê no capítulo 11 aí, até o versículo 30, a gente vê como Josué conhece a história do seu povo. Ele vai citar como que foi a saída de Moisés, como que foi essa passagem por ali, porque na verdade Moisés, ele fala, né, o povo fala o seguinte: olha, pede aos amonitas e os moabitas, a gente queria passar pelo país de vocês para poder chegar no nosso, a gente não quer nada com vocês, a gente só quer estar aí de passagem. Aí vai ter aquela história do Balaque, que contrata o Balaão para amaldiçoar o povo. Então esses reis falam: você não vai pôr o pé aqui não, se passar por aqui a gente mata todo mundo. E aí Moisés não quis briga com ninguém, beleza, a gente só vai desviar e vai passar por aqui. Mas eles então, mesmo assim, partiram para cima para matar os judeus. O que aconteceu? Morreram todos. E aí, de novo, como aconteceu agora em 1949, mais ou menos, 1948, 49, eles tentaram matar, exterminar Israel, e na verdade eles foram dizimados. E Israel, que não queria nada com a terra deles, acabou pegando a terra deles. E aí segue a história, e Jefté conta: olha, foi assim que aconteceu, a gente não pegou nada de vocês, foram vocês que vieram aqui atrapalhar a gente e tal, então essa terra aqui agora é nossa, e a gente não quer avançar, só está pedindo para vocês não virem para o nosso lado, tá bom? Aí o rei dos amonitas falou assim: nós vamos aí, vamos para a guerra. E aí tomaram uma coça, perderam feio. Jefté recupera um monte de cidades que eles já estavam ali, né, dominando mesmo, e na verdade ele vai exercer o juízo, vai exercer o governo por 6 anos, ele então toma todo mundo ali. Vai acontecer uma outra coisinha que está lá no capítulo 12, os parentes dos gileatitas, né, o pessoal de Gileade ali, da cidade, da região, né, do estado, vamos colocar assim, onde Jefté era originário, o pessoal, né, da tribo de Efraim, eles, não sei por que cargas d'água, eles ficaram chateados com os pessoal de Gileade. Por que que vocês não chamaram a gente para ir para essa guerra? A gente queria guerrear junto com vocês, vocês são os nossos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai Abraão. Eles não falam essas palavras, mas eu estou aqui, né? Se você ler na Bíblia não está assim, eu estou aqui contextualizando para você. Jefté fala assim: pessoal, olha, vocês estão enganados, eu mandei lá um WhatsApp lá para vocês, dizendo, pessoal, a gente vai entrar na guerra, vem ajudar a gente que a gente está precisando, não apareceu uma viva alma de vocês aqui, né? Então, vocês não têm nada a ver com isso aqui não, o negócio agora é nosso aqui, e vocês não vêm aqui pegar nada não, agora é só nosso, nós guerreamos sozinhos, e agora, entendeu? Cada um vai para sua casa, cada um no seu quadrado, fica por aí mesmo. E aí o pessoal de Efraim, vejam, né, parentes, né, primos, irmãos ali, eles resolveram desafiar Jefté, e Jefté mata 42 mil, pessoal da tribo de Efraim, né? Falar esses adjetivos pátrios aqui fica difícil, a gente não está acostumado com eles, né? Eframitas. Eles acabam fazendo essa guerra, e Jefté mata esses 42 mil compatriotas. Até nessa passagem do capítulo 12, uma coisa muito interessante, aproveito aqui até para dizer, ontem eu estava falando com um casal, alguém aí estava falando que Jesus, falar Jesus é invocar um demônio, porque a palavra Jesus é um demônio, né? Porque no hebraico não tem J, então você não pode falar Jesus, o nome de Jesus, o nome certo é Yeshua, Yeshua, sei lá, Yehua, essas coisas aí, né? Então eu falei, olha, para com essa balela, se você ouvir um vídeo desse daí, de Facebook, WhatsApp, YouTube, meu, para com essa balela, não tem esse negócio de um nome certo, se você não falar o nome correto, você está invocando um demônio, não tem nada disso, né? Primeiro porque no hebraico, o hebraico que era falado nessa época aqui, esse hebraico ele se perdeu, porque quando eles vão para a Babilônia, que eles ficam escravos, a nação inteira levada escrava para a Babilônia, então eles vão para a Babilônia, onde hoje é o Iraque, lá eles perdem, a partir dali eles começam a falar o aramaico. Eu vou fazer uma comparação aqui muito da mal feita, né? Se algum estudioso da Bíblia, se o meu professor de hebraico ouvir isso, ele vai me amaldiçoar, mas vou fazer uma comparação muito mal feita. Seria mais ou menos como espanhol e português, que são línguas muito parecidas, mas não são a mesma língua. Então o aramaico é muito parecido com o hebraico, mas não é a mesma língua, tem muitas palavras parecidas, mas outras totalmente diferentes, e eles passam a falar nisso, tanto que nos dias de Jesus, Jesus falava aramaico, e não o hebraico que falavam lá os antepassados, né? Então esse é um detalhe, mas veja que mesmo aqui, havia diferença de sotaque, porque o pessoal de Gileade falava com sotaque e o pessoal de Efraim falava com outro, mais ou menos como, né, o mineiro e o carioca, né? O mineiro fala mês, não fala nem mesmo, né? E o carioca fala mesmo, né? Então eles usam esse estratagema aqui para dizer, olha, se ele falar mesmo, mata, porque não é dos nossos, porque nós não falamos mesmo, nós falamos mês, né? Não muito mesmo, faz ao menos alguma coisa nesse sentido. Então você veja que o som das palavras não tem nada a ver, então esquece isso. Mas por causa disso, 42 mil pessoas aqui são identificadas e mortas. A vida de Jefté, meus irmãos, e dos companheiros de Jefté, foi uma mistura de vontade de Deus com jeitinho humano. Como eu disse, no livro de Josué, de Juízes 10, a gente já vê ali que o Senhor tinha proposto no seu coração, fazendo aqui esse antropomorfismo, de livrar o povo da opressão. Mas as pessoas envolvidas nisso tudo cometeram muitos erros, principalmente o nosso herói aqui, Jefté. Quando eles vão chamar Jefté, o texto não diz que eles oraram a Deus para ver se era Jefté mesmo que deveria salvar o povo. A gente vai ver que os outros juízes, o povo fazia o quê? Eles clamavam ao Senhor: Senhor, nos livra. E Deus falava: ó, eu levantei fulano, eu levantei Sansão, eu levantei Gideão, né? Mas aqui não. Deus falou: tudo bem, eu vou levantar alguém para poder livrar vocês. E aí eles vão lá e buscam Jefté. Ok. Jefté fez uma coisa muito maravilhosa, que foi de fato livrar o povo ali. Mas aí entra aqui o ponto que é do capítulo 11, do versículo 30 ao 40, e esse eu queria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. E Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E Jefté lhes impôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroer até Minite e Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro com danças ao som de tamborins. E ela era sua única filha. Além dela, não havia outro filho nem filha. Logo que a viu, ele rasgou as vestes e gritou: ai de mim, filha minha, estou muito abatido, e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. E ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. E ela continuou: concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele, e deixou que fosse por 2 meses. Então ela se foi com as amigas e choraram pelos montes, porque jamais se casaria. Ao fim de 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele cumpriu seu voto para com ela. Assim, ela nunca conheceu um homem intimamente. Disso surgiu o costume em Israel de todo ano as israelitas irem lamentar por 4 dias as filhas de Jefté, o gileadita. Meus irmãos, é interessante que esse Jefté do qual nós estamos falando, ele figura na lista dos heróis da fé, lá de Hebreus, aquela lista que nós conhecemos bem. O que talvez tenha feito com que muitos estudiosos tentassem amenizar essa situação que está aqui, dizendo: olha, o que Jefté fez é o seguinte, ele prometeu oferecer um animal em sacrifício, e aí quem saiu foi a filha, ele ficou muito chateado com isso, mas ele queria oferecer um animal. E aí o que que ele fez? Ele falou: olha, você não vai se casar, vai ficar virgem para sempre, e eu vou oferecer um animal. Meus irmãos, essa possibilidade aqui, muito pouca gente hoje entende ser a melhor. O fato é que Jefté realmente prometeu oferecer um sacrifício humano, E na sua tolice, ele fez isso. O primeiro que eu vir, quando eu voltar da batalha, eu vou oferecer essa pessoa em sacrifício ao Senhor. E aí foi a filha dele. Então aquilo é que foi a desgraça. E ao que tudo indica, ele não voltou atrás, ele cumpriu o voto que ele tinha feito e cometeu essa insanidade. A filha dele morreu num altar qualquer de sacrifício e o sangue dela foi derramado como se fosse de um animal. De fato, ele matou a própria filha. É uma história absolutamente chocante, mesmo para nós hoje, e a gente de fato, não, eu não acredito nisso, eu acho que isso aí está errado, pastor, isso aí não é bem assim não. Mas vamos ver, meus irmãos, porque, bom, eu poderia falar uma série de argumentos aqui, etimológico das palavras aqui, tá? Mas veja, se ele tivesse a intenção de sacrificar um animal, ele não ia ficar arrasado e rasgar as roupas porque foi a filha que saiu ali ao encontro dele. Essa história de que ela ficou virgem e o negócio era que ela ficaria virgem, teria que trabalhar, digamos, no templo, né, ser uma beata para o resto da sua vida. Ora, não precisaria, e não foi esse o voto que ele fez, porque quando ele fala de oferecer em holocausto, essa frase oferecer holocausto era o oferecimento de um animal que seria morto. É a mesma frase quando Abraão, Deus fala para Abraão oferecer o filho em holocausto, né? Só que óbvio ali Deus estava fazendo um teste com Abraão e Deus já havia provido um substituto, e aquilo ali apontava para Jesus. O que Deus queria mostrar para Abraão é o seguinte: Abraão, olha, você ama seu filho como eu amo meu filho, viu quanto é doído um filho morrer? Pois eu não vou me poupar desse sacrifício por você e por todas as outras famílias da terra que serão abençoadas em você. Mas por tudo isso, e foi isso mesmo que aconteceu. O que, como eu disse, o que nos causa um espanto é saber que, de fato, Jefté livrou o povo e Hebreus fala que ele foi um herói da fé. Vamos analisar aqui, meus irmãos, os pontos positivos de Jefté antes de nós fazermos aplicações do porquê desse incidente estar aqui nas Escrituras. Primeiro, nós vimos que Jefté era um homem de palavra. Ele cumpriu tudo aquilo que ele assumiu com as pessoas que foram lá falar com ele. Então, ele foi uma pessoa correta nesse sentido. Ele foi um homem diplomata. Ele, apesar de ter matado só dos seus compatriotas, ele matou 42 mil. Quantos amonitas ele não matou? Ele matou muita gente. Mas, mesmo assim, ele não era uma pessoa violenta no sentido de matar gratuitamente. Ele era um diplomata, tanto que no começo ele propõe ao rei amonita um tratado de paz: olha, fica na sua, eu fico na minha, vamos parar com essa briga aqui. O rei é que não aceitou e partiu para cima dele. Ele então se defendeu. A mesma coisa, inclusive, quando ele mata os eframitas, né, foi porque eles foram para cima dele. Ele não foi lá caçar briga com ninguém. No entanto, vemos também outro ponto positivo, que ele foi um guerreiro exímio, valente, corajoso. Ele defendeu as pessoas que estavam sendo injustamente oprimidas e muitas delas estavam sendo mortas mesmo. Ele então defendeu. Ele pôs fim à matança de pessoas de Gileade que estavam morrendo porque os amonitas vinham assim de graça, do nada resolveram invadir as terras. Oh, isso aqui é meu agora, não vai dar não? Tá, morre. Ele defendeu esses que eram mais fracos, por isso um guerreiro exímio, valente e corajoso. Isso é um ponto positivo. De fato, defendeu essas pessoas que ele jurou proteger. Uma outra coisa é que ele conhecia bem a história do seu povo. Se a gente levar em conta que a história do povo estava registrada no Pentateuco, nós podemos dizer, ele conhecia a palavra, era alguém que conhecia, a única Bíblia que se tinha naquela época, ele conhecia. Certamente ele frequentou a escola dominical até o início da adolescência dele. Se ele se afastou, se não, né? Ele se afastou disso, foi um tempo depois, quando ele vai lá para a terra dos amonitas lá. E uma outra coisa que ele não agiu foi, apesar de fazer muita vingança, de muita matança, ele não agiu com vingança. Ele não se aproveitou do fato de os irmãos e toda a liderança de Gileade ter expulsado-o de lá, porque ele foi exilado, ele não só perdeu a herança, mas ele foi convidado a se retirar. E todas as pessoas da sua cidade, da sua região, concordaram com isso. Mas ele não agiu com vingança contra essas pessoas. Agora, poderíamos destacar aqui pontos negativos, né? Sim, o fato de matar muitas pessoas é uma pessoa violenta. E haja visto que ele, nós não sabemos se era, como eu disse, milicianos ou se eram pessoas que vendiam sua força de trabalho para fazer guerra, troco de dinheiro, enfim, nós não sabemos disso, mas o fato é que ele era uma pessoa violenta, sim. De alguma forma, ele agiu à margem da lei, ele não agia muito eticamente, porque, como eu disse, essa palavra vadios, que aparece aí na tradução, nas nossas Bíblias, é a ideia, ou vazios, né? A palavra seria vazio, mas aí, ela, determinado contexto, a ideia é de sem valores morais, éticos, alguém que, se for para fazer uma coisa errada, ele não tem muita dor na consciência, não. Muito bem. Eu diria, o pior de todos é que ele era, no mínimo, imprudente, ou mais para frente ali, no máximo, alguém conscientemente negligente para com a lei do Senhor, que, como eu disse, pelo relato histórico preciso que ele dá para o rei dos amonitas, ele conhecia bem, está em Levítico 18, 21, 20, de 2 a 5, e Deuteronômio 12, 31 e 18 a 10, dizem claramente que Deus não toleraria sacrifício humano. Isso era um diferencial entre os judeus. Só os judeus, eles eram por lei proibidos de fazer um sacrifício humano, tanto que os sacrifícios de animais eram animais em substituição aos seres humanos. Deus não tolerava isso de maneira nenhuma, e com certeza ele não era alguém que desconhecia esse fato, e ainda assim ele fez isso, demonstrando ali, meus irmãos, uma característica, um temperamento, uma personalidade, alguém que era um frequentador de igreja, mas não era de fato ainda totalmente convertido, alguém que misturava a lei de Deus com as práticas dos amonitas, porque os amonitas e os moabitas, eles é que sacrificavam seres humanos, principalmente bebês, aos seus deuses. Talvez ele tivesse a ideia de que o Deus Yahvé, ou Jeová, não tem problema nenhum você falar Jeová, já aprendemos isso aqui, né? Ele era apenas mais um entre todos os outros. Ele coxeava mais ou menos nesses dois lados aí. Alguém que se demonstrou, como eu disse, no mínimo imprudente, ou conscientemente ele negligenciava, não estava nem aí para a lei de Deus. Ele sabia o que era errado e ele fazia a si mesmo sem, né, vazio de padrões morais, um vadio nesse sentido. Queria tirar para nós aqui, meus irmãos, então, algumas aplicações. O que levou a essa tragédia de, ainda que seja meio judeu, mas um judeu, filho de um judeu legítimo, a praticar tamanha abominação, a ponto de se oferecer em holocausto à própria filha, foi esses altos e baixos do povo. Uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo ao diabo. O povo, esse ciclo aí de cair na idolatria, aí sofre, aí clama a Deus, aí Deus livra, aí agora começa a ir para a igreja, né? Às vezes a gente vê muito crente hoje assim, né? Vamos dizer que começa com a conversão, e aí primeiro, oh, que alegria, que maravilha, ó, oh, tal, tá, não sei o quê, aquela coisa maravilhosa, aí começa a raliar aquela emoção, se afasta, vem de vez em quando, olha, uma hora pratica coisas que a palavra de Deus diz, ó, isso aí não é muito certo não, isso aí não é uma coisa tá muito correto não, mas, entendeu, o pessoal do lado de cá, os amonitas fazem, né, o que que tem, aí ó, não acontece nada, eles estão lá, né, é bacana, por que que eu vou, né? Esse é um dilema, inclusive, né, dos pais, né? Será que eu devo deixar meu filho ir numa festa do mundão, ou não, será que, mas todo mundo faz, todo mundo se divertindo, não vou criar uma bolha para poder criar dentro de uma bolha, porque depois, quando vai para a faculdade, aí explode, né? Aí chuta o pau da barraca, não quer saber de nada porque foi criado numa bolha, isso é um dilema que a gente tem. Quantas vezes nós não vivemos esses ciclos? Aí vem a tribulação, vem a dificuldade, aí a gente volta para a igreja, ah, irmão, ora, estou passando dificuldade, ora por mim, tá, não sei o quê, aí ok, Deus, a igreja se junta, ora, abençoa, começa a caminhar de novo, não, pode contar comigo, agora eu vou trabalhar, eu vou servir, vou ser um professor, vou ser um discipulador, vou ser um ministro, vou ser um diácono, diaconisa, sei lá, e tal, não sei o que, tá na... aí dá 3, 4, 5 meses, a coisa calma aí, veja bem, e tal, então, aconteceu um probleminha aqui, e, né, a lâmpada aqui do banheiro queimou, não vai dar para ir para o culto hoje, porque, olha, puxa vida, né? Enfim, estava costurando a calça aqui, espetou o dedo na agulha, está saindo sangue, então não vou poder hoje ir para a escola bíblica, segura as pontas aí para mim. A gente vai e esquece de novo, aí vem a tribulação de novo, a gente fica nesse ciclo a vida inteira, né, de vai, não vai, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Só que numa dessas aí, meus irmãos, o tombo às vezes é horroroso. Eu não vou entrar na situação, se é salvo, se não é salvo, se Jefté foi para o céu, foi para o inferno, se ele perdeu a salvação, eu não vou entrar nessa situação aqui, mas imagina a dor desse sujeito ao ter que fazer aquilo que ele prometeu fazer. Se ele conhecesse a palavra de Deus, conhecer no sentido de praticar a palavra de Deus, ele não teria feito esse voto estúpido, até porque ele não precisava de fazer esse voto estúpido, porque um outro aspecto disso, uma outra aplicação disso que nós temos aqui, é que às vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, né? Deus promete, Deus diz, olha, vou te abençoar, e aí a gente quer fazer do nosso jeito, não, Senhor, beleza, então agora deixa que eu resolvo, né? Eu sei escolher a melhor pessoa com quem eu vou casar, pode deixar que eu sei escolher qual é o meu melhor emprego, eu sei para onde eu vou, deixa comigo que eu resolvo a situação. Jefté não precisava fazer aquilo, porque Deus já tinha dito que ia livrar o povo. Deus ia livrar, mas ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu, o grande Jefté, meu nome tem que estar lá na placa, né? Quando o nome que deve brilhar, o único nome é o nome do Senhor Jesus. Segunda aplicação, meus irmãos, é que nós temos que conhecer e praticar a palavra de Deus. Só conhecer, não. Hoje, com a facilidade que a gente tem aqui de Bíblia no celular, a gente faz devocional, aí o verso é uma maravilha, tem devocional para 2 dias, devocional para 365 dias, e a gente está fazendo devocional da RTM, devocional da Junta de Missões, pastor que manda estudo bíblico, mas o pastor cansa, né? Manda tanto versículo, tanta palavra, tanta fotinha de bênção, aquela coisa toda, e a gente deleta e nem olha, né? Mas Satanás também conhece a Bíblia. verdade, quando ele tenta Jesus, ele tenta usando a Bíblia. Mas ele não tem o temor do Senhor, ele não pratica a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós não devemos julgar as pessoas, e sim os atos das pessoas. Aqui uma aplicação bem para os nossos dias de hoje, meus irmãos. Quando vemos os pontos positivos e negativos de Jefté, nós temos argumentos para dizer que ele é um monstro ou que ele é um herói. Você percebeu isso? A gente pode dizer que ele é o pior. Eu não conheço nenhum judeu que tenha sacrificado o próprio filho em holocausto ao Senhor, a não ser o rei Manassés. Mas Hebreus diz que ele foi um herói da fé. Então, se Hebreus diz, eu não preciso argumentar nada, porque é o Espírito Santo que está dizendo isso. Então, nós não podemos julgar as pessoas, e nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, especialmente na área da política, né? Me permita dizer isso aqui, em que a gente está de um dos lados, e aí a gente vai querer dizer que o outro lado não presta. Jefté nos ensina nisso, mas eu não digo só na política, também na igreja. O calvinista fala que o arminiano é endemoniado, e o arminiano fala que quem é endemoniado é o calvinista. O pentecostal fala que o não pentecostal é frio, e o não pentecostal fala que o pentecostal tem práticas ocultistas nas suas práticas daí, e assim vai. Nós não devemos julgar as pessoas. Podemos e devemos julgar os atos das pessoas, isso sim. Se alguém está cometendo uma imoralidade sexual, se alguém está cometendo uma imoralidade social qualquer, está roubando, está defraudando, está agindo de uma maneira correta, se alguém está fazendo fofoca e causando intriga no meio da igreja entre os irmãos, isso a gente tem que julgar o ato dessa pessoa. Mas eu não posso julgar a pessoa e dizer que ela é uma endemoniada, que ela vai para o inferno, que ela não tem Deus no coração. Eu não posso fazer esse julgamento. Nós devemos tomar muito cuidado disso. Como a gente viu, apesar de Jefté ter sido um sanguinário, já sabe o que é contribuir e liderar. É lógico que ele sozinho não matou 42 mil pessoas de Efraim, mas ele liderou, ele deu ordem. 42 mil, fora os amonitas, é um sanguinário, matou mais do que Davi, e ter praticado essa abominação terrível, ele então foi colocado lá na galeria dos heróis da fé. Então não compete a nós fazermos julgamento das pessoas, vamos julgar os atos. Se os atos estiverem errados, a gente chama a atenção: olha, você está agindo no caminho errado. Se a pessoa se arrepender, glória a Deus, você ganhou seu irmão. Se ela não se arrepender, você chama mais outro, conversa. Se ela continuar dura, traz o assunto para a igreja. Se ela dizer: não, eu não estou pecado não, vocês é que estão errados, então disciplina, e aí exclui da igreja. Ok, mas morreu o assunto ali. Se a pessoa se arrependeu, ótimo. Agora, se é uma questão de opinião, de ponto de vista, a gente não deve odiar as pessoas e julgar as pessoas. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, meus irmãos, mas vamos aprender com essas lições aqui de Jefté, a vivermos uma vida que de fato agrada a Deus, vivemos em comunhão e olharmos para o autor e consumador da nossa fé e dizer: Senhor, faz de mim um pescador de almas, faz de mim um evangelista, me ensina a levar o evangelho para outras pessoas. Eu não me conformo mais em não falar de Jesus e para alguém que venha entregar a vida para Cristo. Eu não quero mais não ter esse fruto na minha vida para apresentar ao Senhor. Isso é o que de fato vale a pena. Oremos, meus irmãos.